Oswaldo, vamos já então falar de São Rafael. Primeiro queria dizer que eu trouxe a Viviane aqui comigo, a nossa gerente administrativa, e ela veio falar principalmente do PSS e do concurso. Uhum. São Rafael, nós tivemos um problema de quinta-feira para cá com uma bomba lá, que é a bomba que pega a água da caixa, né, do poço, joga na caixa, a caixa joga para o elevado, né, que distribui água. E essa bomba para, Oswaldo. E aí, até a gente ir lá, ver que parou e aquela coisa toda, acaba a água do elevado e falta água. Então, realmente, até ontem houve esse problema. A bomba desligou ontem novamente. Mas já trocamos o motor, a bomba, tudo. E provavelmente, né, não vai acontecer mais isso. Esse problema não vai acontecer mais na região lá.
Mas o painel também tem que trocar essa semana, né, parece. Parece que mexer no painel, né?
Não, já o Bruno, que é nosso eletricista, já mexeu bastante no painel e hoje ele só teria que trocar lá um sensor de um relé de nível para não acontecer do motor ficar desarmando sozinho lá. Mas está em andamento, se ele não trocou já, ele vai trocar ainda hoje. Então esse problema não vai existir mais.
O pessoal está reclamando que sempre às 5 da tarde para a gente é que acaba a água lá naquela região. Por quê, João?
É assim. 5 da tarde, temos que entender que começa o pico do consumo de água, né? Todo mundo usa água de manhã, na hora do almoço, e até tem aquele vazio no meio da tarde. E aí, quando vai chegando perto das 5 horas, muita gente vai fazer janta, muita gente vai tomar banho, muita gente criançada, e o consumo de água aumenta, Oswaldo. Então, normalmente, a água vai acabar mesmo nesses horários aí. Eu levantei 5 horas, tinha água, 7 horas não tinha, porque aumentou o consumo, tinha pouca água na rede e vai faltar água mesmo. É normal.
Esse é um problema que é recorrente, então, em algumas áreas.
Nós estamos com um processo já há algum tempo, e eu quero finalizar nos próximos, até, se Deus quiser, no final do próximo mês, a questão da automação de todos esses postos, né? Eu vou ter no meu celular, mais gente vai ter no celular, quando qualquer bomba, né, qualquer aquecimento no painel, qualquer falha elétrica ou mecânica, a gente vai ficar sabendo imediatamente. Então, o problema vai ser solucionado também imediatamente. E aí, eu creio que vai haver uma diminuição, então, do problema na casa do usuário, da falta de água lá na casa dele.
Isso inclui o Sertãozinho?
Sertãozinho também. Sertãozinho também.
Que ali também é um problema. Quando cai a energia, até ligar aquilo...
Mas assim, lá na Sertãozinho, ainda, quando acaba a energia, né, temos lá um contato lá que a pessoa vai pra gente lá na bomba, e se for só a questão de religar, a pessoa já religa, e se a bomba não religar, ele já liga pra gente e a gente vai atrás do problema, né? Então, uma coisa que tem que ficar bem claro, que muita gente tem o meu contato, tem o contato do Marcelo, tem o contato de algumas pessoas do SAE. Sentiu qualquer problema desse, liga pra gente, né? Não adianta ir na rede social, que se eu não ver a rede social, eu não vou saber que tá faltando água lá. Então, procura mandar uma mensagem nesses contatos aí que vocês têm de pessoas que trabalham no SAE, que aí fica mais rápido.
Mas não tem um telefone, um WhatsApp do SAE?
Tem.
Porque o pessoal reclama sempre, a gente entra em contato no WhatsApp lá e ninguém atende a gente. Por quê?
Não é assim, né?
Não, atende sim.
Que a gente viu a reclamação.
Não, tem sim. É que existe uma grande demanda. O que acontece? As pessoas, elas são muito imediatistas. Uhum. Elas mandam uma mensagem e acham que só tem elas que mandaram essa mensagem. Então tem uma lista de espera. Mas é respondido todo mundo.
É porque o pessoal, mas a gente tenta falar aqui nisso aqui, não vai e tal.
Mas olha que assim, infelizmente, para órgão público, qualquer coisinha já é motivo de a pessoa já dar a opinião dela, dizendo que não funciona, nada presta, não é bem assim, gente. Para tudo, né, a gente tem uma posição, o que está acontecendo. Às vezes, não está me atendendo, mas você foi lá perguntar se porventura... Num, sei lá, aconteceu qualquer coisa lá no site, tá sem o bendito do WhatsApp lá, ou tá sem, às vezes acontece algum problema e a pessoa não tá ali no momento para entender, mas ela tem razão. A pessoa vai mandando mensagem, né? Não tem por que eu responder o Oswaldo Luiz que mandou uma mensagem agora e deixar o Navarro para trás que mandou uma mensagem às 8, né?
E às vezes também não fala depois do horário de expediente.
Exatamente,
tem isso também.
E por isso que eu falo, e aí todo mundo quando quer, acha a gente, né? Muitas pessoas me acham o Marcelo, acham as pessoas que trabalham lá. Então, vamos inverter, parar de tentar comunicação, né? Comunicação é a alma do negócio. Se ligar para mim, eu vou atrás na hora. Se não tiver alguém para ir, eu mesmo vou, às vezes, para tentar ajudar a solucionar o problema lá.
É porque às vezes, né, a pessoa vai tentando, e aí vai se enervando. E é um problema sério. Às vezes, até a falta da água, da luz, a gente der, bota lá um lamparina, agora a água não tem.
Não. Bom, são fatos inusitados que podem acontecer com a gente. A pessoa se levanta de manhã, tal, vai no banheiro fazer as suas preparações para sair para trabalhar, e aí você não tem água para dar uma descarga, por exemplo. É horrível, né?
É difícil.
Não, eu entendo muito a reclamação do povo.
Agora, João, essa situação do pessoal reclamando o preço da água, aquela coisa toda, ah, minha água aumentou demais. O que é que está acontecendo? Para a gente dar uma pincelada nisso aí, é para dar uma analisada e explicar para as pessoas o que é que está acontecendo.
Isso. A primeira coisa, Oswaldo, é a pessoa pegar a conta de água dela e olhar no meio, no canto esquerdo. Vai no meio do talão lá azulzinho e olha no canto esquerdo. Tá? Vê ali, tem. De março para cá, nós temos todos os consumos mensais. Então, março gastou X metro cúbico, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até outubro, que foi feita a leitura agora, terminou a semana passada. Vê se ali não teve um aumento no seu consumo, né? Gastava 10 e foi para 15. 15, né? Voltou
5%.
Não, é muito mais 50%, Navarro, porque, ó, 15... Cada metro cúbico acima de 15 é R$8 e pouco, entendeu? Então, ele dobra a conta, 15 metros dobra a conta. Vai para 20, quase que triplica a conta. Eu pagava 40, mas gastei 20 metros cúbicos, vai triplicar a conta. Né?
É porque hoje nós temos uma tabela que a pessoa tem que entender o funcionamento dela.
Isso,
né,
tem que entender. Porque assim, Oswaldo, eu vou repetir, não é interessante para o SAAI que a pessoa gaste 100 metros cúbicos de água. Tanto é que 1 metro cúbico de água acima dos 50 metros cúbicos, né, gastou 51, ele vai pagar R$12 e alguma coisa, R$12,55, tá ali, ó. R$12,55, quer dizer, é muito mais do que 10 mil litros.
Verdade.
Não tenho interesse que a pessoa gaste 100 mil litros de água, não tenho. O interessante é que a pessoa racione, porque quando a pessoa raciona e eu tenho que colocar menos água na casa dela, eu também tenho que tratar menos água, eu tenho que extrair menos água, eu vou economizar energia, eu vou economizar um monte de coisas. Então, não é interessante para mim.
É, porque na verdade, hoje, se a pessoa, vamos colocar já, eu gasto 10 metros cúbicos, vai lá dar 27,89, mais 50% dos...
Vai dar 42,85 centavos, é.
É, então você põe lá. Agora, se ele gastou 11 já vai aumentar 6,97.
Aumenta 6,97, viu? Mas não é 6,97, não. Aumenta 9 e pouco, porque é 6,97 mais o esgoto.
Mais o esgoto.
Então, já aumenta R$10 praticamente na conta dele.
R$1
metro cúbico.
Então, é por isso que eu
estou dizendo. 2 aumenta 20, 3 aumenta 30, e assim vai. Entendeu? Infelizmente é assim a conta.
Mas é que a pessoa, ela, na hora de fazer a conta, ela não imagina.
Não é. O problema nosso é que nós temos cultura da reclamação, né? Temos a cultura de olhar só no valor da conta, né? Nunca olha quanto nós gastamos, né? Nunca olha outras coisas, né? Então, infelizmente, aí. Outras coisas também, Oswaldo. Às vezes a pessoa vai lançar e faz um parcelamento. Tem muito disso. O parcelamento dele, eu consigo pagar R$100 por mês disso que eu estou devendo. A gente faz o parcelamento. Mas no mês que vem, ele continua gastando R$200 de água, ou R$100 de água, vai. Ele continua gastando 100 por mês, mais o 100 do parcelamento, deu quanto?
200.
A conta dele não dobrou. O valor que ele tem que pagar dobrou, mas é porque o parcelamento que ele fez, o consumo está igual. Aí você pega umas contas, a pessoa reclamando, você vai lá. Tem lá 15 dias de atraso, dá R$4, R$5, 20 dias de atraso, outra conta dá X reais, parcelamento dá mais 80, 100, 90, 70 reais, e quando você olha a conta dele, 250, mas a conta dele real, ela é 120.
É que a pessoa só olha o valor final,
isso,
né? Ela não olha todos os itens.
Eu tenho que parar de olhar só o valor final da conta, eu tenho que olhar quanto que eu gastei. Então, por exemplo, ela gasta 10, aí veio 30, opa. Eu tenho que ir atrás.
Tem que aprender a ler a conta.
Isso. Tem que aprender a ler a conta, porque daí ela vai atrás. O João, não é possível, eu gastei há 5 meses, gastei 10, agora gastei 30. Imediatamente a gente vai mandar alguém lá. Ela pode ter um vazamento, ou ela pode ter naquele mês exclusivo esquecido uma torneira aberta, né, uma mangueira aberta lá no jardim, em algum lugar, e acontece de gastar água em excesso. Mas não é normal. Mas tem. Então assim, Oswaldo, teve muita reclamação semana passada, tem uma rede de WhatsApp aí que os caras detonam mesmo, né? E aí fala no prefeito, eu não sei o que o prefeito tem a ver com isso, né? Não entendo isso. E mete a boca, porque não sei o quê. Né? Gente, a conta veio errada, vai no WhatsApp, manda uma foto, faz a pergunta, não respondeu no WhatsApp, vai lá pessoalmente, tem a Viviane aqui, que é gerente administrativa, ela vai atender, ou alguém vai atender lá, não está contente, venha falar comigo. A gente vai falar, sabe, vai tentar ao máximo resolver a situação. E, Navarro...
É, mas como ela disse, também não espera pelo menos um prazo para poder ver se é a resposta do WhatsApp.
É, e outra coisa, Navarro, e vou falar uma coisa para você, Viviane está aqui, né, tem aquela piadinha, não vai deixar eu mentir sozinho, né? 99% dos casos, o erro não é do SAI. Não é isso, Viviane? É. O erro não é do SAI. Alguma coisa aconteceu e a gente consegue conversar e demonstrar para a pessoa. Hoje de manhã tivemos... De três casos, né? Lá no SAI, que nós resolvemos, e a pessoa, não é que ela saiu felicíssima da vida, mas ela entendeu a situação. As três pessoas entenderam.
Achou onde é o erro.
É, pode ser que o erro seja aqui. Vai lá e veja primeiro se o erro não está aqui, aqui e ali. Não está? Aí a gente vai afinar a conversa. Mas normalmente a pessoa, ah, então, é verdade, desculpa e tal, e fica tudo certo.
É porque, na verdade, se a pessoa gastar acima dos 11... Tanto dos 11 aos 20 é um tanto, passou dos 20 é outro.
E do 30 assim é outro, e do 50 é outro.
E o 50 é o pior, né? É, a cordoada é maior.
É, R$12,55 mais 6 e pouco de esgoto. Então, cada metro cúbico acima de 50 é R$18, quase 19.
É, porque na verdade hoje a gente vive uma situação de querer fazer tudo, né, na ponta do lápis. Aí para o comércio é outro patamar, né?
Ah, sim, é. Nós temos tarifa pública, né, tarifa comercial e industrial.
Hoje, João, como é que vai ser agora a situação? Nós estamos aí para vivenciar um PSS, tem alguma coisa a mais aí que você queria falar sobre isso aí? Como
eu trouxe a Viviane, porque ela que organiza, eu gostaria que ela falasse aí das condições, o porquê, né? Ah, por que que eu fui indeferido? Por que que meu nome não está lá? Por que que Ah, a Viviane está aí para isso. Vai lá, Viviane.
O PSS, então, ele já está em andamento.
Uhum.
Então, de acordo com o cronograma, amanhã a gente vai fazer já a convocação dos inscritos para a prova prática de operador de máquinas e assistente técnico administrativo. Então, ela já está em andamento. Em relação ao questionamento de muitas pessoas, que até questionaram o João também, é em relação ao indeferimento da inscrição. Então, isso acontece porque a pessoa deixou de apresentar algum documento que era exigido no momento da inscrição. Então, por isso que é sempre importante, a gente sempre frisa, por mais que seja chato ler edital, é primordial você pegar um tempinho e ler ele.
Agora, em algum momento pode ter uma informação importantíssima, que, né?
Então, estamos também agora, foi lançado o edital agora dia 17, do concurso público. Então, as inscrições elas vão começar a partir do dia 23 de outubro e vão até o dia 12 de novembro. Exclusivamente no site do Instituto Unicampo. Então, a inscrição, ela é online.
Tá, quantas vagas serão dessa frente e quais os cargos?
São para os cargos de assistente técnico administrativo, que são duas vagas, mais cadastro de reserva, auxiliar de operação e manutenção, encanador, operador de ETA, né, que é operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água, e operador de máquinas. Esses cargos é uma vaga mais cadastro de reserva.
E hoje, qual é o custo para inscrição? Já tem uma base? Não está para se inscrever, para fazer?
A taxa?
A taxa? Ah, sim. Os de nível fundamental, R$ 60,00 e nível médio,
R$ 80,00. Tá, tem nível fundamental e tem... qual que é o... Só para detalhar quem pode e quem não pode, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu quero fazer, mas não tenho um curso superior para fazer.
O cargo de assistente técnico administrativo e ETA é ensino médio. E os demais cargos, ensino fundamental.
Então vamos lá. Cargos, operador de máquina.
Uhum, isso.
Operador de estação.
Isso.
Capacitação, de captação, né? Tratamento e distribuição de água. Auxiliar de operação e manutenção. Assistente técnico administrativo e encanador.
Encanador, isso.
Esses são para nível...
Não, alguns são só o... O nível médio é só assistente administrativo
e ETA.
Operador de ETA e captação.
Uhum.
Tá. Os demais pode ser o nível...
Nível fundamental.
Porém, para operador de máquina, infelizmente, a carteira tem que ser D. Né? Porque é o que é exigido no serviço público, carteira D.
É. E vai ser o único cargo que vai ter a prova prática. É. Então, os demais cargos vai ser a prova objetiva... E operador de máquinas aí vai ter que dar prova prática.
Bom, e para até quando vai a inscrição? Só para a gente
do dia, elas vão se iniciar dia 23 de outubro e vão até o dia 12 de novembro.
12 de novembro. E, e essa prova prática? Tem no edital?
Prova...
Vai no edital, já viu? Porque o pessoal já quer saber tudo, porque ninguém gosta de ler. Vamos falar bem a verdade. As pessoas que não
precisam ler a também. A prova prática está prevista para o dia 21 de dezembro.
21 de dezembro.
Isso.
No cara entrando lá, Oswaldo, tem uma das páginas, né, que tem uma
que
da
tem,
página.
É que tem um cronograma.
Tem uma página logo no começo, já tem um cronograma. Então, imprime só pelo menos aquela página lá. Eu até vou mandar para você essa página aí, para você
pra ter... Para a pessoa não perder nenhuma informação,
pra você,
né?
Poder informar. Porque vai no cronograma, no cronograma, ele já vê, ó, até que dia eu tenho que fazer tal coisa. E importante, Oswaldo, que a Viviane falou no início, é exclusivamente... A inscrição é no site da Unicampo, unicampo.com.br.
www.institutounicampo.com.br.
Isso, abriu lá, entrou, já é o primeiro que aparece lá, tem vários concursos lá, mas procura do site Bandeirantes e faça a sua inscrição. E
isso.
Tomar cuidado, assim, não fazemos inscrição no nosso site e não fazemos nada lá na recepção do SAAI, né? É no site da Instituto Unicampo.
Bom, e aí não tem nada com o concurso público, não tem nada a ver com o PSS.
Não,
isso PSS não, são, é, são coisas diferentes.
O cara pode fazer o PSS e fazer o concurso público.
Sim.
Tá?
Isso.
Ele não pode fazer para dois cargos, por exemplo, né? Eu fazer o concurso, quero fazer para isso e para isso. Não, não dá.
Também não pode.
Não pode, e a prova é no mesmo dia, mesmo horário, e são distintas, né? Para cada função é uma prova diferente. Então não tem como eu vou fazer para operador de máquina e para operador de ETA. Não, não tem jeito.
É. Bom, aí vai que o cidadão está lá em casa, uma dessa, pensando, fala, mas e daí? Eu quero saber quanto que eu vou ganhar.
Ah, tá. Nós podemos falar. E já quero alertar antes, né? O cara faz um... Ah, vou fazer para esse cargo aqui que o salário é mais baixo e vai exigir menos... E depois que eu estiver lá dentro, o meu salário vai aumentar. Tem que entender que tem que obedecer depois a lei dos cargos e salários.
Isso,
né?
No nosso plano de cargo.
Isso, plano de cargo e salário. Não vai entrar ganhando 1.800 e passar para 2.500. Não tem jeito.
É importante ler as atribuições dos cargos, né? Para ver o que é mais compatível com a pessoa, né? O que ela... Mas vamos aos valores, então, né? Para assistente administrativo, o salário inicial é R$ 2.590,90, mais o auxílio, alimentação. Auxiliar de operação e manutenção é R$ 1.726,50. Encanador, R$ 1.841,61. Operador de ETA, R$ 2.071,48. E operador de máquinas, R$ 2.158,14. Todos esses, né, mais o auxílio alimentação.
Tá, e no PSS, são poucas vagas também, PSS, né?
É
um tiro curto isso aí, vamos dizer assim.
Isso.
Isso é mais rápido, só para a gente poder atender até chegar na fase de concurso e contratar, que isso vai acontecer lá no final de janeiro, fevereiro, né? Então,
para a equipe não ficar defasada, né?
Então, estamos pensando nisso para não ter esse problema lá na frente.
Agora, em termos, assim, de funcionalismo hoje, de funcional, sai... Só isso é suficiente ou, João, precisa de mais gente, material humano?
Não, assim...
É feito um estudo, né? Antes da gente fazer um concurso, é feito um estudo junto com o setor de recursos humanos,
isso.
O setor operacional, administrativo, para ver qual é a demanda, né? O que está sendo necessário no momento. Então, foi feito esse estudo e no momento são esses cargos que estão precisando.
É, porque assim, nós estamos trabalhando na gestão, tentando que cada funcionário, eu nunca falo dê o seu máximo, mas dê seu mínimo possível para que o serviço possa andar bem. É, isso ocorrendo, Oswaldo, tem que lembrar que nós temos no SAAI hoje 68 funcionários, 69 com dois que são inativos aí, então nós temos 68 funcionários, tá? Se você analisar assim friamente, é bastante gente, né? Então a gente precisa fazer o quê? Fazer com todos, cada setor funcione, né? Execute suas tarefas da melhor maneira possível. E com o concurso, né? Nós já temos funcionário que pediu desligamento, né? Exoneração. Temos mais funcionários aí que podem se aposentar nos próximos tempos, né? A gente tem que estar preparado para poder substituí-los da melhor forma possível, sem atrapalhar o andamento do serviço.
Para aumentar a eficiência, né, da
isso.
prestação do serviço.
Isso,
agora, para ver, quer dizer, pergunta de quem não entende nada. Qual que nós vamos ter para a prova prática mesmo?
Para operador de máquina.
Isso eu quero fazer para encanador, não sei nada de encanador.
Não, é assim.
E aí, como é que vai?
É assim, o encanador, você ainda consegue, né, se ele tiver uma noçãozinha, você ainda consegue, de repente, ensinar ou ele aprender muito rápido. Para o operador de máquina, sem causar nenhum acidente, nada. Para o operador de máquina, não posso dar a máquina na mão de uma pessoa que não sabe o mínimo da operação da máquina, e ele vai sair do pátio ali e já vai sair reto de bater no muro da casa da frente, né? Então, assim, alguns você tem que ter um mínimo de conhecimento. Né? Aí eu vou no médico, aquele médico é muito famoso, o outro eu não conheço, mas ele estudou. O mínimo ele sabe.
É, e lembrando que a prova prática tem o conteúdo programático no edital, vai ter a parte de conhecimento isso, específico, né?
Eu digo, professor, auxiliar de operação de manutenção, auxiliar pode fazer tudo. Agora, operar a estação de capacitação, tratamento de distribuição e encanador, cara, precisa ter uma noção, pelo menos.
Não necessariamente. São coisas muito, muito básicas, né, para o cara fazer.
E depois é feito um treinamento, né?
Tem treinamento e outra coisa, né? Nós temos uma coisa que eu estou tentando implantar já e vou levar a sério a partir do concurso, é o tal do estágio probatório, né? A nossa lei, o estatuto prevê até 3 anos de estágio probatório. O que significa isso? A pessoa entra... Eu não sabia muita coisa de encanador, mas ele foi esperto, ele quis aprender e logo aprendeu, ótimo. Não vai, não pega a marcha, como diz o antigo, a gente infelizmente monta um processo.
Mas você aprende 3 anos também?
Não, eu falei 3 anos, que tem até 3 anos, que muita gente não sabe disso, ou faz de conta que não sabe, viu, Oswaldo, no serviço público. Faz de conta que não sabe e acha que está...
Se você não aprende em 3 anos...
Pode entregar a rapadura, né?
Não, aí pode falar assim, ó, até logo passar bem.
É, isso aí. Oswaldo, esse assunto está ok? Porque eu queria voltar um pouquinho naquela questão das contas de água, porque até teve publicado aí, né, uma carta de indignação, né, por falta de água, essas coisas, e quero dizer para a pessoa que fez a carta que sim, realmente temos alguns problemas que não são da nossa vontade. Estamos fazendo o máximo dentro daquele que a gente tem de recurso para corrigir isso, né? Não é nada barato, infelizmente, mas estamos trabalhando e a gente vai num espaço não muito distante aí, se não zerar, diminuir muito essa incidência da questão de falta de água. Né? Nós sabemos, nós somos cobrados, né? Tem uma agência reguladora que fica sabendo das faltas de água, nos cobram, nós temos que... justificar diante deles, e não dá para justificar com uma informação que não seja coerente. Outra coisa importante na questão dos valores da água, Oswaldo, não sei se eu falei no início aqui, mas eu queria repetir, se eu falei, eu vou repetir. Muita gente recebe a conta de água com 2 metros, 0 metro, não sei se eu já falei, 3 metros, e não existe isso, não. A pessoa que tem 2, 3, 4 pessoas dentro de casa gasta, sim, próximo dos 10 ou mais de 10 metros cúbicos. E aí a pessoa vem lá zero, por exemplo, vem cobrando o mínimo. A pessoa não vai no SAI reclamar para mim, olha, João Guinho, queria pagar a diferença porque veio só 42 e eu gasto mais do que zero por mês. Ninguém vai. Aí quando o SAI vai lá fazer a manutenção, troca o hidrômetro dessa pessoa e começa a efetivamente registrar o que é que ela gasta de água, a pessoa fica brava, nervosa, rede social e fala que estão roubando, né? Que na semana passada até falar que nós estamos roubando, a pessoa falou. Eu acho que não tem necessidade de falar isso, né? O primeiro vai atrás e viu que está roubando, provou, aí fala, né, rede social, porque também chegou uma hora que a gente tem limite, né, para tudo aquilo que a gente vê, escuta e lê. Então tem limite para tudo, né? As pessoas deveriam ser um pouco mais coerentes. Então, eu quando comecei a minha carreira no SAAI, né, 1 ano e meio atrás, eu disse que nós tínhamos aproximadamente 5 mil contas com problemas. Quais são os problemas? Gatos, né, hidrômetros mexidos, virados, com hidrômetro com ímã, hidrômetro com ferro dentro, com arame, com furado em cima com uma agulha, enfim, N tipos de problema. Hidrômetro quebrado, só marca zero, quer dizer, não marca nada, né? E, então, todo esse tipo de problema eu tinha, tenho e ainda não consegui acabar. Então, às vezes, a gente vai lá na casa do cara e vê lá que o hidrômetro está quebrado. A gente vai e troca o hidrômetro. Então, no mês que vem aquele paulado e o cara reclama. Ah, mas porque é do vizinho, eu gostaria até que a Viviane falasse essa questão, porque eu gasto 150, 200, 300 reais e o meu vizinho gasta 40.
O que eu sempre comento, né, que não existe essa comparação, na casa do meu vizinho ele paga 50 reais, na minha casa é 100. Até por isso que cada um tem o seu hidrômetro, que ele vai pagar por aquilo que ele consumir. Então, não depende da quantidade de pessoas que moram dentro da casa, do número de cômodos, do tamanho da casa. É a rotina de cada família.
Então, tem família que gasta mais.
Isso,
tem gente que lava roupa, gasta põe na máquina lá, a máquina de uma hora. E tem que lavar roupa só com máquina lá duas horas para lavar a roupa.
Então,
pra gastar mais água.
E a gente sempre escuta assim, eu trabalho o dia inteiro e vem esse tanto de água. Mas isso é normal, a hora que a gente chega em casa, a gente lava roupa, a gente lava a louça, usa água, usa banheiro, e isso gasta água. Né? Então,
que de repente você for fazer uma análise, que há uns tempos a gente fazia, um banho hoje é de 45 a 80 litros de água que chegava, dependendo. Tem uns que gastam 100.
Muito mais os outros. E outra coisa, uma coisa importantíssima que eu sempre estou falando, foi muito bom você falar isso que eu lembrei. Tem gente que quando constrói a casa ou reforma a casa, o pedreiro ou ele quer água da rua. Ele põe água da rua na torneira ali, na mangueira do quintal, ele põe água da rua lá no tanque, no fundo, na máquina, ele põe água da rua na torneira de lavar louça e põe água na rua, no chuveiro dele, pelo menos. Né? Às vezes tem outro quarto com chuveiro, outro banheiro, às vezes ele não coloca, mas dele ele coloca, porque ele quer tomar um banho com bastante água. E tem alguns que põem...
Que coloca pressurizador ainda.
Pressurizador. Então é assim, temos que entender que... uma casa lá numa baixada, num lugar mais, porque lá nunca falta água, a pressão lá é sempre maior. Né? Numa caixa d'água instalada em cima da casa, vamos falar aí 4 metros de altura, às vezes 5, então eu tenho 5 MCA, 5 metros de coluna d'água. Nós temos lugar em Bandeirantes que a água chega a 70 metros de coluna de água. Então olha a diferença de pressão de um cara que está tomando banho na mesma ducha, com uma pressão de 70 metros de coluna d'água, e um cara que está pegando água da caixa, que é 4 metros de coluna d'água. O cara que está na maior pressão gasta muito mais.
Uhum.
Eu fiquei 5 minutos para tomar banho. Só 5 minutos. Mas quem tem pressão maior gasta muito mais que o dobro de água. É só fazer um teste na sua casa. Você tem água lá da rua e água da caixa. Põe 2 baldes. E abre ao mesmo tempo os 2 baldes para encher. Veja qual que enche primeiro e depois... vamos conversar sobre o assunto.
E até o jeito que você abre a torneira faz diferença. Você abre muito a torneira, você vai gastar mais água.
Eu já fui em várias residências aí, várias senhorinhas, inclusive, que falavam, nossa, seu João, nunca tinha prestado atenção nisso. Eu vou lá e fecho a torneira dela de entrada de água, passa menos água. Nossa, é verdade. O senhor tem razão, me desculpa, tá, e tá tudo certo. Então,
outra coisa que eu só queria comentar, que o pessoal fica bastante bravo, né, João? É a questão do pessoal que mora numa região mais alta e demora mais para voltar chegar. Água. Então, assim, é uma questão de física, né? Isso a gente não tem como...
na Baixada agora.
Não tem.
E aí o cara que está lá na Baixada, né? O Oswaldo já falou isso aqui uma vez e eu concordei com ele. Tô pouco ligando pro cara que tá lá em cima. Ele vai lavar o carro, vai lavar a calçada. Gente, economiza água que ele tá com problema no posto tal. Não, na minha casa tem água, eu vou usar.
O
pessoal ali no Monte Rio estava preocupado, dizia que a água com gosto de cloro. Por que acontece isso, João?
É o seguinte, quando às vezes você tem fica parada a água em algum ponto, em algum lugar da rede, há sim um acúmulo às vezes do cloro, né? Mas em todas as nossas amostras, esse cloro que a pessoa percebeu aí não é nada prejudicial, não. Está bem dentro ainda da nossa faixa de utilização, né? Que já nos perguntaram, toda a nossa água ela é analisada praticamente diariamente de segunda a sexta.
Uhum.
Coletada de segunda a sexta, análise de água, e é feita as análises em cima dela. E mensalmente a gente encaminha para a Vigilância Sanitária uma cópia de todas as análises. Mensalmente a gente caminha para jornais, a gente publica os resultados das nossas análises. Então, pode acontecer às vezes disso aí, mas assim, é momentâneo e não tem nenhum prejuízo aí à saúde da pessoa.
Qualidade, né?
Ah, minha água lá em casa ela sai esbranquiçada, né? Às vezes, com excesso de pressão, cria umas certas gotículas de ar e dá uma coloração branca na água. Mas
aí o pessoal acha que isso é cloro.
É cloro, não é cloro. E é normal isso acontecer, fiquem tranquilos também.
Mais alguma coisa, Guiane, João?
Não, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, né? Não dá para responder a todas as perguntas, todos os problemas que nós temos, mas, desculpa, relembrei de um problema, Oswaldo, eu preciso falar. Tenho muita reclamação aí nesse final de semana. Ah, meu esgoto, voltou para dentro da minha casa. Ah, porque na rua minha aqui, toda vez que chove, vaza merda para cima. Ah, porque... Então, gente, assim, ó, quando chove, o esgoto aumenta. É porque, infelizmente, você, seu vizinho ou alguém que mora perto de você, ao invés de ligar o esgoto, a água da calçada dele, sabe aquela água coletada na calçada, na rua, em vez dele jogar essa água dentro da água pluvial, nas galerias pluviais, estava mais perto, ele economizou, jogou dentro do esgoto. Então, toda vez que chove, os canos de esgoto não vencem toda a água da chuva, né? Nem as manilhas de 1,20 m que tem por aí não vencem, imagine cano de 100 milímetros, de 120 milímetros, não vai vencer. Então, nós tivemos muito esse problema no final de semana, né? Amigos meus,
com a chuva, né?
Mandando vídeo. Eu falei, cara, infelizmente, são as pessoas que não têm cultura, né, para manter aí ligar a água, o esgoto no lugar correto, a água no lugar correto. Então, só lembrando disso para poder passar isso para a população. Muito obrigado, estou à disposição de qualquer eventualidade.
Agradeço também a participação e lembrando que as inscrições, então, para o concurso vão do dia 23 de outubro até o dia 12, exclusivamente no site do Instituto Unicamp.
Eu já passei uns aqui, passa o link, já passei vários.
É só entrar no site, entrou lá no site, vai direto.
Depois da matéria no site da rádio, também vai estar lá o link para o pessoal entrar, tá bom?
Valeu, um abraço, muito obrigado.